Fala, galera! É um prazer enorme estar aqui iniciando mais um episódio do nosso Podgap, podcast que trata da saúde. É, hoje no Rio de Janeiro, um frio grande, né? O tempo mudou e agora o frio aqui está pegando pesado, está duro. Para a gente que não está acostumado com isso, é uma tarefa difícil. Suportar. Hoje o assunto principal do nosso bate-papo é a necessidade de se realizar uma pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, ou stricto sensu. Esse será o nosso eixo central de conversa hoje, né? Para tanto, quero convidar inicialmente, a nossa Hanna, para dar as suas boas-vindas. Boa noite, Hanna.
Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tô de volta na área. Fiquei aí, né? Afastadinha, mas tô de volta. E tô amando esse tema. Muito bom. Vou querer falar muito, na verdade.
Epa, isso é uma ameaça?
Não, eu não ameaço ninguém. Só porque eu tenho faixa preta, blá, 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 aquelas coisas, né?
E agora o frio é tão grande que o urso e a caverna não apareceram. Nós temos aqui somente o áudio do nosso Homero Júnior, JR. Boa noite, meu amigo.
Ave, gente, ao contrário de você, até eu acho que não está frio. Para mim ainda está calor. Eu começo a achar interessante quando fica abaixo de 10.
Quando o cara tem uma vivência europeia, canadense, por outro lado, né? Aí na América do Norte, acostumado, alemão, acostumado com a geleira do mundo, realmente eu sou obrigado a concordar que isso aqui
Calma aí,
está
calma
frio.
aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não é isso, cara. Se ele é um urso, né? Como a gente chama, como eu chamo ele de urso, pelo que eu lembro, numa parada, eu lembro que diziam que urso, né? Como ter camada de pó, blá, 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 você tem menos frio, pô. Então é por isso. É porque ele é um ursinho, coisa gostosa, cara.
Entrou de sola, já entrou chamando de gordinho. Eu
Não,
senti
ele é um
que foi por
urso.
aí.
Ursinho gostoso, ursinho pimpão, cara.
Mas repare, a gordura negra, nesse momento, ela é extremamente favorável àqueles que a detêm.
É
Nossa,
verdade.
senti aqui, cara.
Agora, isso daí é acompanhado de uma sazonalidade, né? Daqui a pouco vai esquentar e aí eu quero
Aí é o
ver.
meu inferno, literalmente. Qualquer coisa acima de 18 graus, para mim é desesperador, cara. É tenso, sinceramente. Em verão, no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eu nasci no lugar errado. Eu tinha que ter nascido na Sibéria, cara. Acima do ciclo polar ártico, alguma coisa assim, porque vou te falar, é difícil. Para mim é complicado.
Você podia viver assim, tipo, inverno no Rio, verão do inverno na Europa, sabe? Ficar de mudança, tipo aquelas aves e tal, aqueles
Tenho
bichos que
sombra de
mudam,
dúvida.
sabe?
Ainda mais uma pessoa que adora andar de preto, né? Já viu como é que fica. Mas vamos lá, gente.
Quase um nômade.
Verdade.
Quase, tipo nome.
Mas, indo ao assunto, um assunto realmente que gera assim muitas dúvidas, né? Até porque não necessariamente, existe a obrigatoriedade, né? Não existe a obrigatoriedade de se fazer primeiro uma pós-graduação lato sensu para poder em seguida fazer um estrito, né? Então essa obrigatoriedade ela não existe, né? Existe um caminho mais fácil, né? Mas não uma obrigatoriedade. E aí, o cara está ali vislumbrando, o final do curso ou não, já está no mercado de trabalho, quer continuar aí o seu processo de formação, aquela formação continuada. Poxa, quais seriam aí as dicas, né, para ajudar a esse sujeito, esse elemento, a tomar a sua decisão, né? Ana, você, por exemplo, né, você tem uma pós-graduação lato sensu, né, ou especialização. Essa especialização, quando você resolveu se matricular, né, no curso, o que te levou a isso, né? Quais foram os motivos que te levaram, a se inscrever no curso de pós-graduação lato sensu?
Cara, eu sempre falo sobre isso, porque eu acho que eu sou uma das pessoas que mais esperou, quer dizer, que mais demorou, sei lá, né, para fazer a especialização. Porque eu me formei em 2006 e eu só fui fazer a pós-graduação em 2015. E aí acabei em 2016. Muitas pessoas dizem assim: ah, você tem que fazer logo depois da faculdade, você tem que se formar e fazer a pós, tem que se, né, acabar a graduação e fazer a pós. Mas eu até acho que eu já falei sobre isso em algum dos nossos episódios, que eu me preocupei muito com a parte prática, né, de fazer os cursos e tal, e trabalhar, parará, e eu acabei deixando isso de lado, né? Não que eu não tenha estudado nesse tempo todo. Mas estudar realmente, ir para a faculdade, né, fazer uma pós, fazer um mestrado e tal, não estava nos meus planos, né? E eu lembro que quando eu fiz a pós, na verdade, se eu disser que eu não gostei, é mentira, porque eu fiz ali um networking muito bom e tal. Mas eu acho que depois de 10 anos de vivência, 10 anos de prática em adaptada, né? Quando eu fui fazer a pós em adaptada, eu já meio que era como se eu soubesse muita coisa já que estava ali, sabe? Então, assim, claro que eu aprendi muito, mas é como se eu estava ali e falava: tá, isso eu já sei. Tá, isso eu também já sei. E eu lembro que as pessoas que estavam recém-graduadas, era uma coisa como se estivesse abrindo o mundo para elas. Sabe, tava assim, tipo, nossa, adaptada é assim? E eu já ficava meio assim, pô, assim, foi bom, porque eu pude ajudar as pessoas, os alunos, né? Inclusive, eu fiz uma grande amiga que trabalha na área adaptada, a Carol, ficou muito minha amiga, a gente fez os trabalhos juntas e tal. Quando foi o TCC, que esse gordo maravilhoso me ajudou, que eu queria escrever, eu já vinha um tempo querendo escrever sobre o futebol cadeira de rodas, né? Então, assim, foi bom porque eu aproveitei a pós-graduação para isso, né? Para escrever. A coordenadora do curso, ela acabou me inscrevendo num congresso lá em BH, congresso internacional e tal, e nós apresentamos o meu TCC, né? O meu artigo e tal lá. Então, assim, acho que foi muito legal. Mas eu acho que eu poderia ter feito antes. Eu acho que eu ia, de repente, aproveitar um pouco mais se eu tivesse feito logo após realmente a graduação.
Então, esse tempo, esse período de tempo que você levou, entre a sua graduação e se matricular no curso de pós, lato sensu, a partir de agora eu não vou falar mais lato sensu, vou falar especialização, até para não gerar muita confusão, né? Porque muitos confundem lato sensu com estrito sensu, então eu vou chamar de especialização, porque até, pelo menos em termos de mais utilizado atualmente. Então, esse período aí, você não acha que isso não te favoreceu, não, né, em relação aos demais? Né, porque eu tenho uma visão, né, um pouco diferente. Eu, pelo contrário, eu me graduei, eu acho melhor não citar anos, né, uma questão de vaidade pessoal. Mas 6 meses depois eu já estava iniciando uma pós-graduação, né? Lato sensu, uma especialização. Eu até vou contar um pouco dessa história aqui, né? Já já vou voltar aí você. Mas foi até um modelo, né, de especialização que hoje não existe mais, né? Então, naquela época, um modelo sanduíche, né? Então você fazia um mês inteiro integral, né? Ele era segunda a sábado, né? começava de manhã cedo, ia até 6h30 da tarde, 7 horas da noite. Aí, isso janeiro, se eu não me engano, e depois uma outra sessão dessa em junho. O curso tendo uma carga horária de 360 horas, eu acho que é isso, após graduação. Lato sensu. E naquele momento, esse tipo de modelo, né, ele favorecia uma troca de experiência muito grande, porque você tinha a possibilidade de ter alunos dos diferentes locais do Brasil. Então, tinha o cara lá do Rio Grande do Sul, e quando chegava a aula, né, um calor desgraçado, fanfarrão toda a vida, né, o fanfarrão toda a vida, ele abria, botava lá a garrafa térmica dele para tomar chimarrão durante a aula. Né? Então, tinha esse fanfarrão. Aliás, Rio Grande do Sul não, Santa Catarina, né? Eu não vou citar nomes, né? É conhecido, mas eu não vou citar nomes. Vou preservar, né, a identidade desse sujeito. Eu acredito que o urso já saiba até quem é. Né? É um gordinho, dois está morando em Natal, deu aula no Estácio, enfim. Então, é carioca, o carioca que morava em Santa Catarina e que tomava chimarrão no Rio de Janeiro, né, no verão. Era uma coisa de doido. Mas, por outro lado, tinha um outro que morava em Roraima, e estava aqui. Então a gente tinha ali uma possibilidade de fazer uma troca de experiência. E naquele momento, e aí eu estou voltando aí, né, no início da década de 90, a gente não tinha aí as redes sociais, né? Estava começando, né? Era mais ou menos embrionário. O tecnológico, se eu tiver equivocado aqui no meu discurso, você, por favor, me apoie. Né? Então a
Está
gente estava
apoiado.
no momento, né, embrionário ali, começando e tal, enfim. E ali, cara, eu tive assim, um discurso muito interessante, né? Um professor de medida e avaliação, o cara estava lá dando aula e tal, falando de laboratório, né? Lactato aqui, não sei mais o quê, enfim. E, de repente, né, esse de Roraima, um baixinho, sentava lá atrás, ele pessoal, que ia falar um negócio. Sua aula maravilhosa, professor. Mas tem um detalhe. Professor, você assistiu o jogo de basquete no Maracanãzinho quando o Brasil foi campeão do mundo? Pô, isso aí foi em 1970. Aí todo mundo calou, né? Pô, eu já conheci o cara, falei, lá vem, né? Aí o professor, pô, eu vi vagamente assim os lances e tal. É, professor, você prestou atenção naquela bola? Aí o cara, não. Professor, aquela bola chegou agora em Roraima como a última novidade. Então, o que ele quis dizer? Que dentro da realidade dele, aquilo lá não estava servindo para absolutamente nada, né? Era muita tecnologia para aquela realidade, né? Então, essa troca de experiência. E hoje, né, ela não acontece mais, porque esse modelo, né, sanduíche, pelo menos eu desconheço a existência dele, né, atualmente, né, foi uma experiência que, para mim, ajudou bastante, né, até mesmo para fazer uma leitura melhor da profissão naquele momento, né. Mas, por outro lado, eu ainda não tinha as carências adquiridas pela minha vivência prática, entende? Então, assim, eu era muito acadêmico, mas com pouco tempo de prática, né? Então, isso aí acabou gerando, né, um baixo aproveitamento em relação a essa transferência da minha vida prática para a academia. Eu não tinha essa cancha, né? E via em outros mais velhos esse link, né? Então, isso aí, no fundo, acabava enriquecendo muito a aula, porque você também tem o professor, que é muito professor de leitura, né? E tem uma vivência prática restrita, e o cara acabava levando, né, muitas situações práticas e não coadunava ali, né, com a teoria. Então, Então, ali eu vi uma dificuldade grande, né? Uma carência grande, da minha pouca vivência, prática. Então, assim, por isso que eu te perguntei, será que não é o contrário, assim, dentro da tua visão? Porque a gente aqui não é obrigado a ter a mesma visão. Aliás, é até isso que faz a beleza, né, do podcast, é isso, né? A gente tem, às vezes, opiniões diferentes, né? E aí quem está escutando isso vai fazer o filtro e vai ver onde ele se coloca melhor, né? Por exemplo, você, quando foi para lá, você foi com uma bagagem imensa de estrada, né? Trabalhou, eu fiz uma conta rápida aqui, 10 anos, né? Então, assim, eu já entendi, né, como uma deficiência para mim, né, e a favor do tempo de espera aí. Por outro lado, também tive a possibilidade de começar a ministrar aula por conta dessa pós-graduação, né, mais rapidamente, né? Então, assim, ônus e bônus, né? Vou colocar assim, tudo tem na vida realmente um ônus e bônus, né? E queria que o Ursão aí, pô, se manifestasse, né, em relação a essa visão dele na questão temporal, né, que é muito importante.
Posso só falar um negócio
Pode,
antes, rapidinho?
pode, pode, claro.
Quando você falou em sanduíche e tal, não que eu tenha pensado em comida, apesar de eu estar com fome, não é isso? Mas, se eu não me engano, esse também não é um tipo de curso que as pessoas fazem quando vão para o exterior, que eles conseguem, que passam um tempo, não é? Em vez de ficar indo uma vez por semana, não, eles passam um tempo e voltam, né? Eu quase fiz esse. Quase fiz um desse em Portugal. Que era lá em
Portugal.
Portugal, já estava com a área de adaptada bem anos luz de nós, brasileiros, né? E eu cogitei a hipótese de estudar lá em Portugal e fazer, na verdade, era o mestrado direto, nem ia fazer a pós, ia fazer logo o mestrado, mas aí com filha pequena e tal, eu acabei desistindo. Mas assim, eu lembro que existia essa possibilidade realmente de passar um tempo lá em Portugal, um tempo no Brasil, até acabar o mestrado.
E o modelo de mestrado, doutorado em Portugal é esse. E é uma experiência que eu não tive essa oportunidade, espero, um dia passar por ela, você poder fazer isso no exterior e ter contato, né, com profissionais de outros países, enfim, né, cultura, né, mas um contato mais duradouro, né, por um mês. Por mais ou menos junto, né? Eu acho que isso agrega bastante, assim como agregou, né? Estando morando no Rio de Janeiro e tem um cara lá de Roraima, enfim. Você falou um negócio aqui, eu pensei já em uma outra coisa, mas eu te confesso que deu uma fugida aqui na minha ideia. Já me lembrei. E tem um detalhe também que faz toda a diferença, né, Rafa? Eu tenho uma visão em relação à disciplina, educação física adaptada. Não tive a oportunidade de colocá-la em prática, mas, no meu ponto de vista, você tratar de um assunto tão importante quanto esse, tão rico quanto esse, com uma única disciplina, gera uma carência muito grande de formação. Então, o meu sonho era pegar essa disciplina aí, e, na verdade, pô, tem lá na natação, e dentro do conteúdo da natação, eu ter um momento adaptado, né? Dentro do conteúdo musculação, eu ter um momento adaptado, né? Voleibol, enfim, e ir trabalhando ela. Não como uma disciplina, mas, né, ao longo do curso. Essa era a minha ideia. Agora, diferente da área que eu milito, né? A área que eu milito, você tem acesso à informação, treinamento, musculação, força, enfim, mais facilidade, principalmente na minha época. Então, acredito também que o despreparo daquela galera que foi para a pós-graduação contigo, talvez também se devesse a esse fato, né, da formação um tanto quanto parente nessa área. E aí, muitas vezes, o que para você era algo corriqueiro, comum, para aquele cara, aquela pós-graduação, na verdade, ela estava servindo até mais como uma aula de graduação, propriamente dita, né, pela carência da formação. Então, isso aí pode ter acirrado mais esse distanciamento que você percebeu. O que você acha? Agora, como professora, né, universitária.
Então, na verdade, realmente fica difícil a gente, eu, né, como professora universitária, você conseguir em um semestre, né, falar sobre deficiência, sobre o esporte para deficiente, porque assim, primeiro que são muitos esportes, assim como os para não deficientes, né? Então, assim, é muito esporte para falar, né? Só ir paralímpicos são 22, 23. Fora os que são adaptados, fora os que ainda não estão fazendo parte dos Jogos Paralímpicos. Então, assim, essa ideia que você falou de colocar o esporte para pessoas com deficiência dentro do esporte que a gente aprende que na faculdade a gente aprende para não deficientes, eu acho que seria até mais prático. Seria até legal, porque, por exemplo, eu lembro que eu tinha natação 1 e 2, se eu não me engano. Ou tinha esportes aquáticos em um, e natação, acho que era outro semestre. Então, assim, se você pensar bem, em um ano, você consegue pegar uma ou duas aulas e falar sobre natação paralímpica. E aí, quando a pessoa chegar em adaptada, ou de repente fazer adaptada antes, né? Porque você consegue dar uma base ali, olha, então as deficiências são assim, os diagnósticos são esses, os esportes são esses, vocês vão ver os esportes ao longo da graduação. Então, fala de basquete? Fala de cadeira de rodas também. Vai falar de vôlei? Tem o vôlei sentado. Vai falar de futebol? Tem futebol de selo, tem futebol, tem um monte de futebol. Então, assim, de repente seria até melhor. Porque, na verdade, se você se formar, né, e você for para a pós-graduação, também é pouco tempo. Se você pensar bem, um ano e meio, que é, na verdade, não é um ano e meio, porque é uma vez por mês, ou duas vezes por mês, né? A pós não é como a graduação, que é todo dia na semana, então assim, também é pouco tempo. Então, realmente, quando você falou lá, eu lógico que eu tinha, de repente, uma vantagem sobre os outros, sobre alguns alunos, porque eu já vinha com uma bagagem de 10 anos aí de prática, né? Só que eu também me sentia meio estranha, meio fora do, sei lá, meio um passarinho fora do ninho. Por quê? Porque quando eles falavam assim, os meninos, eu lembro que os olhos deles brilhavam naquele assunto e eu meio que.
A tia Zona.
Não, real. Tia Zona mesmo, que a minha filha já tinha 15 anos, sei lá, pô. Sabe? Então, assim, eu dizia, cara, sabe? Aí todo mundo me perguntava, o que você acha, Hanna? E eu dizia, então. E eu lembro que eu fiz, quando eu acabei após, eu ainda demorei, por quê? Porque eu estava fazendo Jogos Paralímpicos. Eu estava organizando aqui os jogos. E eu lembro que eu não conseguia ir na aula. Eu dizia, professor, pelo amor de Deus, cara, eu estou aqui no evento teste. Nunca me esqueço disso. Eu estou aqui no evento teste, sei lá de quê. Não vou poder ir na aula, gente. Bota meu nome na chamada. Professor, me ajuda, por favor. Porque além de ter que fazer a pós, eu não podia ir na pós. Porque foi no ano dos jogos aqui, 2016. Só que assim, eu lembro que a coordenadora é de São Paulo, né? É uma professora lá de São Paulo, e eu lembro que para a gente apresentar o artigo para ela, foi tudo via Skype. Então, eu lembro que nós marcamos um dia para ir à faculdade, né? E como ela estava lá em São Paulo, a gente ia aqui, ficou um inspetor na sala com a gente, e cada um entrava ali para falar do TCC. E para mim, como eu falei de classificação funcional, que é a coisa que eu mais falo, que eu mais falei nessa vida toda de prática, eu não tinha nervoso nenhum. Todo mundo estava assim, meu Deus, vou apresentar. Eu falei, gente, eu estou tão tranquila para apresentar. Para mim era como se fosse um bate-papo. Porque com a minha experiência que eu tinha, não tinha como dar muito errado. Diferentemente da graduação, seu Homero Júnior e companhia que estava lá na minha banca, que eu fiquei meio nervosa porque eu tinha medo que perguntassem coisas que, principalmente de estatística, porque eu não ia conseguir explicar perfeitamente. Mas assim, na pós, para mim foi tudo muito, não sei se foi fácil, mas assim, acho que foi fácil mesmo. Porque como eu vim com essa bagagem toda, eu falava de adaptada já com muita experiência. Então eu dizia assim, já, ó, gente, o esporte tal. O professor falava e eu dizia, professor, eu fiz uma competição do esporte tal. Pô, foi assim, assim. Então eu sempre tinha algo para falar. Mas eu ficava com medo dos alunos não entenderem bem isso, não receberem bem. Ia falar, ah, aquela metida ali, ela sabe tudo, sabe? Então às vezes eu não falava muito para não passar essa imagem para os alunos, entende?
Aquele comentário, pô, essa velha aí não para de falar. Mas eu estou sentindo a falta daquela voz do além, né? O frio chegou e o cara subiu. Ele deve estar se preparando para hibernar.
Não subi, cadê ele?
O urso,
Fale-me.
você tem algo a acrescentar aqui nesse bate-papo, né? Você é o homem da formação continuada. Você, por exemplo, tem, se eu não me engano, duas pós-graduações lato sensu, é isso?
Sim.
Sim, né? Então, o que você tem a acrescentar aí nesse bate-papo?
É porque assim, cara, eu segui um caminho diferente, né? Eu terminei a segunda graduação e fui para o mestrado. Eu só fiz especialização em 2017, porque eu terminei em junho de 2018.
É verdade, é aquela em direito, foi isso?
Direito e controladoria e
Eu
gestão financeira.
estava fazendo gestão de projeto.
Exatamente.
Fiz
Exatamente.
um
Fiz o
paralelo.
processo totalmente inverso. E assim, a Hanna estava comentando que ela, para ela foi super tranquila a apresentação, porque o tenso foi a graduação, né? Eu também passei por isso. E eu apresentei os dois trabalhos de conclusão no mesmo dia, né? Mas, assim, para mim, problema nenhum. Até porque eu dava aula de TCC, né? Então, fazia aquilo ali. Eu só falei com a minha orientadora duas vezes, no início do período e no final. O restante, eu só entreguei. Eu perguntei se podia, no instante que ela autorizou, eu entreguei. Só que, assim, a gente está falando de 2018, que a coisa estava enrolada. Aí eu vou contar uma coisa aqui. Ouvintes, nunca façam isso. Tá? Isso é coisa de gente descompensada como eu, né? O que foi que eu fiz? Eu fiz o TCC de Controladoria e Gestão Financeira em 22 horas e 14 minutos, cara. Eu fiz de um dia para o outro. Eu peguei os dados, porque aí ficou tranquilo, porque foi para matemática, maravilha, vamos lá, né? Modelei, discuti, entreguei, concluí aquilo lá e pronto, vamos embora. Foi assim. Eu de direito eu fiz uma semana. Quer dizer, na verdade, 4 dias, não chegou nem a ser uma semana, né? Que eu também fiz coleta de dados e aí parti para estatística e vamos discutir estatística dentro do direito e feito. Maravilha. Joia.
Rapidinho, agora é aquela hora que batemos palmas?
Por quê?
Porque você é sensacional, gordo! Você é
Não,
maravilhoso,
não,
cara!
acabei de dizer para não fazer isso.
Não, mas
Não.
só você consegue fazer isso, cara! Ninguém consegue!
Não, mas aí é aquela coisa, Arninha, é aquela prática, né? Eu vinha dessa disciplina, eu conseguia fazer essas coisas. E assim, na hora que eu dei aquela abordagem em cima de matemática, em cima de estatística, para mim ficou tranquilo. Que é o mesmo paralelo seu, na hora de sentar lá, ah, vamos apresentar. Tranquilo demais para você apresentar, porque você já tinha todo o domínio daquilo, né?
Mas eu posso te perguntar uma coisa
Sim.
em relação a isso? Desculpa até ter te interrompido e tal, mas é que senão eu vou perder aqui. Você falou que fez aí em algumas horas, uma e em menos de uma semana a outra, né? Não que você está falando para ninguém fazer isso, tudo bem. Mas assim, como conseguir? Porque eu acho que isso pode ser uma dica para a galera que está fazendo a escolha, né? Como conseguir, né, conciliar? Por exemplo, trabalho com pós-graduação, né? Ou pessoas que de repente, ah, eu tenho filho, aí eu trabalho, cara, trabalho normal, né? Tipo de 9 às 6, aí eu tenho pós-graduação à noite, tenho que. Então, assim, como fazer isso? Porque eu lembro que para mim foi difícil, tá? Para mim foi difícil conciliar, porque eu tinha a Lara, porque eu estava trabalhando nos Jogos Olímpicos, porque eu tinha que fazer outras coisas. Então, assim, foi difícil. Eu fazia coleta, por exemplo, que era com os deficientes. Então, eu lembro que eu fiz a coleta numa competição que eu nem estava, na verdade, pensando em fazer nessa competição, mas eu já tinha guardado os dados, porque eram meus, na verdade, né? Eu tive que, lógico, pedir, mas os dados eram meus, da ONG. Então, assim, porque você fazer um TCC ou escrever um artigo e tal, essa coleta, ela não. Nesse, no meu caso, que eu fiz, né? Ela não é tão simples assim. Né? Você tem que. E, por exemplo, às vezes o tema muda. Eu acho que assim, são várias variáveis e que às vezes as pessoas não têm tempo. Então, assim, você vê como conciliar isso, sabe? Essa dificuldade de tempo, ou falta de tempo, na verdade.
Tá. Então, a gente tem que pontuar algumas coisas. Primeiro, é o seguinte: MBA. Eu sei que todo mundo prefere MBA, né? Mas eu acho muito fresco, então eu chamo de MBA mesmo, né? O MBA, que foi esse Controladoria e Gestão Financeira, foi muito fácil. Por quê? Porque eu não preciso lidar com pessoas. Eu só pego e lido com números. Então, eu peguei a produção da confecção de um colega meu, né, e gerei um modelo em cima disso. Então, a coleta de dados foi muito simples, porque ele já tinha. Eu pedi, uma hora depois ele me mandou. Então, eu não tive esse problema com a coleta, o que já facilita muito a vida, né? No direito, não. No direito, eu fiz coleta com as pessoas. É aquela coisa de eu não vou fazer uma amostragem. Eu vou fazer o quê? Vou pegar um grupo de voluntários. Então, peguei um grupo de pessoas com nível superior, outras pessoas com nível médio, né? E fiz uma coleta, fiz uma análise de discurso em cima das opiniões deles com relação a direitos humanos e numa percepção do direito público, né? Só que todas essas pessoas eram próximas de mim. Então, eu marquei lá, entrevistei, gravei. Joguei isso para dentro de um programa, né? E a partir do programa eu montei tudo que eu precisava e depois virou estatística, fácil. Então, assim, em 2 dias eu consegui coletar os dados. Isso me facilitou muito a vida. Que repare, é uma coisa completamente diferente quando eu penso em área de saúde. Em área de saúde, dificilmente alguém vai conseguir coletar dados, a não ser que seja em banco de dados ou em situações extremamente particulares. Vai conseguir coletar dados em 2 dias. Não vai. A área de saúde tem uma outra realidade. Vamos imaginar um trabalho dentro de um hospital, salvo que se a pessoa ela for fazer um trabalho com uma enfermaria e aquela enfermaria está disponível para ela, ela vai conseguir coletar dados dependendo do tamanho amostral que ela vai fazer. Fora isso, não vai conseguir, não. Ela vai levar uns bons meses coletando. É outra realidade, até porque quando a gente lida com área de saúde, estamos falando de pessoas. Então, há uma necessidade do consentimento dessas pessoas em participar. Isso também é um complicador. Então, a gente falar em amostragem em área de saúde é um negócio complicado, salvo quando eu penso em saúde pública, em determinadas situações, em saúde coletiva também dá para fazer, mas fora isso não dá. Eu vou fazer um trabalho de lesão com o atleta não quer participar. Vou fazer o quê? Vou obrigar o cara? Eu não tenho como fazer isso. Não dá. Fora esse aspecto, o complicador é você conseguir estudar. E aí é uma questão de você organizar o seu tempo em função daquilo. É óbvio que cada realidade é uma realidade. Então, assim, eu sabia que eu tinha nessas duas pós, eu tinha 5 disciplinas em cada uma delas. Então, eu tenho 7 dias na semana, maravilha. Eu vou dividir, fazia mais ou menos uma disciplina e meia em média por dia. Lógico que, assim, algumas disciplinas já eram muito mais simples. Ah, vou fazer a disciplina de estatística em gestão financeira, tranquilo. Eu nem estudei, eu fui lá e fiz a prova, pronto. Até porque o conteúdo era tranquilo, conhecia aquele conteúdo. Não teve novidade com relação a isso. Agora, outras coisas, não. Eu tive que sentar para estudar. Mas eu acho que o grande problema é o seguinte: vale a pena fazer isso? Eu acho que depende. Se alguém me pergunta se deve fazer ou não pós, vai depender do qual é o objetivo daquela pessoa. Vamos pensar da seguinte forma: vamos esquecer que vocês dois são profissionais de educação física. Vamos pensar em profissionais de saúde de uma forma geral. E eu procuro um dos dois para me ajudar no problema. O que eu quero é meu problema resolvido. Se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você tem cinco pós, isso não me interessa. Isso vai me interessar depois, desde que você resolva o meu problema. E com isso, eu de forma alguma estou dizendo que ter as titulações é uma coisa inferior. Não é isso. É o foco que a pessoa vai dar. Se você quer trabalhar no mercado, talvez não haja necessidade de você pensar em mestrado ou doutorado. Agora, se você quer ir para o serviço público, eu vou dizer que você deve fazer sim. Se você quer ter uma vida acadêmica, paralelamente à sua vida de mercado, à sua vida de clínica, enfim, seja no que for, eu entendo que você deva fazer sim. Agora, é óbvio uma coisa, né? Vamos imaginar que você tenha uma clínica qualquer, né? Um estúdio qualquer. Você, o cliente chega lá e vê a parede cheia de diploma, isso dá um peso imenso, né? O cara pode até não saber quem você é, mas acha que você é boa. Então, tem um impacto também de comunicação.
Então, você falou uma coisa aí que mexeu aqui, porque eu lembro que em determinado tempo da minha vida, eu me toquei de que eu queria ser professor de faculdade, né? E aí falei, bom, o que que eu vou fazer para isso? O que que eu tenho que fazer, né? Pensei que eu tenho que fazer para isso. E aí eu lembro que eu fiz o processo seletivo para uma faculdade aqui, né, a Universidade aqui do Rio de Janeiro, e eu lembro que eu tinha que apresentar uma aula, né, sobre o tema X, e eu lembro que eu apresentei, que não era adaptada, na verdade, eu fiz para, não sei se era escolar ou esporte de combate, fiz para esporte de combate, e eu lembro que eu apresentei a aula e tal, foi super, cara, foi muito legal, assim, foi muito maneiro. E quando acabou e tal, no tempo ali, terminado, a professora que estava ali na banca, né? Ela era coordenadora de um campus, ela me chamou e falou assim: professora, a sua aula foi uma das melhores aulas que a gente teve aqui, nesse processo seletivo. Só que eu não posso te contratar porque você não tem mestrado. Eu acho que até te falei isso, Júnior, na época. Acho que até te contei isso.
Sim, falou.
E eu, na verdade, naquele momento, eu fiquei muito frustrada. E verdade, assim, eu acho que para poucas pessoas eu falei isso. E eu fiquei muito, assim, frustrada com o sistema, vamos dizer assim, né? E eu pensava assim, cara, por que que eu não fiz mestrado? Porque se eu queria realmente, se eu queria dar aula na faculdade, né? Se eu queria ser ali professora de universidade e tal, aquilo me fez, eu senti como se fosse uma obrigação, eu ter que fazer o mestrado. E eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre mestrado na minha área, né? E eu lembro que eu só achei aqui no Rio, em uma universidade, que fica assim, um pouco longe da onde eu moro, da onde eu trabalho, né? E eu lembro que tinha que ir 2, 3 vezes por semana na universidade. E eu falei, cara, para mim vai ser impossível, porque eu não tenho como deixar de trabalhar, né? Para estar lá, para ir para a faculdade, é longe, eu vou gastar tipo 2 horas para ir, 2 para voltar, e eu não vou conseguir. Aí comecei a ver. Em São Paulo tinha um monte, mas que tinha que passar finais de semana lá, e eu lembro que eu trabalhava final de semana, então eu falei, cara, não vou conseguir nunca na minha vida fazer mestrado, porque se eu tiver que ir dia de semana para a faculdade, ou se eu tiver que passar final de semana, ou de repente eu cogitei de novo Portugal ou outro país, ter que ir para fora um mês, tal. Falei, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu fiquei assim, falei, cara, não quero mais dar uma faculdade, então. Porque o que eu pensava, e aí quando eu acabar de falar, eu sei que vocês vão ter algo para me falar, que é o seguinte, eu pensava assim, cara, deixa eu pensar aqui quantos professores eu tive na universidade que eram especialistas né? Quantos eu tive que eram mestres e quantos eu tive que eram doutores ou pós-doutores. Aí eu pensava assim, cara, eu tive grandes professores que eram apenas, abre aspas, apenas especialistas. Tive realmente, eu consigo, né? Lógico, eu também tive professores maravilhosos que eram mestres, mas assim, eu lembro que eu tive grandes professores e eu perguntei para outras pessoas, vocês tiveram professores que eram só especialistas? Vamos dizer assim, tive. A gente teve, tá? Eram bons? Maravilhosos. Então, aquilo ficou na minha cabeça como assim, eu fui meio, eu não sei a palavra, né? Menosprezado, mas assim, eu me senti meio inferior por eu ter apenas especialização. Só que assim, eu dei uma super aula. E hoje, que eu consegui entrar para a universidade para ser docente, eu lembro que assim, cara, eu dei tudo de mim. No primeiro semestre que eu dei aula, eu falava, cara, eu quero arrebentar, porque assim, eu sei o tema. Não é porque eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, que eu vou ser uma professora pior do que quem tem mestrado, doutorado. Então, assim, quando eu escrevo, eu falo, gente, olha só, eu sou especialista, né? Então, assim, eu tenho especialização em adaptada, eu não tenho mestrado, até tenho vontade de fazer. O Júnior sabe que eu tentei aí começar um grupo de estudo ano passado, durante a pandemia, mas para mim começou a ficar impossível, porque era reunião atrás de reunião em WhatsApp, em grupo, e eu não consegui realmente focar, né, para começar a estudar na pandemia e tal, e não fiz. Mas assim, penso em fazer, mas eu não acho que eu sou, que eu não estou apta a ser professora universitária não tendo mestrado. Eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham em relação a isso?
A minha opinião, né, Julinho, é que você, olha, agora falando sério, essa questão do acesso, né, ao ensino superior, né, como docente, ela também tem a ver com questão do momento circunstancial, porque quem estabelece esses critérios, né, percentual de mestres e de doutores dentro do curso, é um leque. E isso varia. Então, muda lá o ministro de Educação, daqui a pouco é mais, é menos, é mais doutor, é menos, mais mestre, enfim. Então, não é um critério de exclusão você não ter o estrito senso, tá? Então, isso não é um critério. Naquele momento, você foi lá, se submeter a um processo seletivo, provavelmente, né, dentro da regra do jogo estabelecida pelo MEC, a instituição ela já devia estar com um cobertor meio curto em relação a mestre e provavelmente doutor. Então, não interessava estrategicamente se colocar um lato senso,
Tá,
um
outro ainda,
especialista.
rapidinho. A minha pergunta, ela é, eu acho que eu não fiz muito bem. Não é em relação à universidade, ela está certa ou errada, não. É em relação a essa regra, entre aspas, do MEC, de ter X, Y e Z números de. Entendeu?
Essa regra aí, é o que eu estou te falando. Ela tem uma certa flexibilidade, se constrói um perfil. Por quê? Porque também, por outro lado, a graduação lato sensu, ela não te dá o know-how, né, para você desenvolver pesquisa. Isso você vai aprender no mestrado e no doutorado. Né? E a gente sabe que o ensino ele é baseado, né, na pesquisa, é baseado na extensão. Né? Então, eu preciso disso, né, da produção. E essa produção, se você voltar no teu tempo aí, eu tenho quase que a certeza, né, absoluta que os professores que produziam naquele momento na instituição que você se graduou eram os mestres e eram os doutores. E aqueles, os lato senso, eles tinham mais uma ligação prática, que é tão importante quanto, mas eu preciso ter um equilíbrio nessas ações. E assim eu entendo. Né? E naquele momento era isso, era só. Eu acredito que tenha sido uma questão de momento, tá? Se você olhar hoje, como essa regra ela tinha dado uma afrouxada aí, foi uma avalanche de instituição procurando o lato senso. E muitos professores né, com mestrado e doutorado para entrar em outra instituição, omitindo. Por quê? Porque o lato sensu passou a ser mais valorizado no momento, por circunstâncias financeiras, enfim, diversas, né, e ficou mais fácil. Eu mesmo, quando já tinha saído lá da instituição, eu lá anos, né, da Estácio de Sá, eu tive ali um convite para participar de um processo seletivo de uma outra, e não fui porque já fui avisado que eles estavam procurando apenas o especialista, e eu não iria omitir título. Ah, não. Se eu estudei, se eu produzi, não é certo chegar aqui e ficar omitindo para entrar. Então, assim, é uma questão circunstancial, entendeu, Rafa? Não sei se eu agora eu consegui mostrar aí o meu pensamento, não sei se atendeu a tua pergunta, mas eu vejo dessa maneira, não é demérito, não tem nada a ver com isso. A instituição, ela obedece critério estabelecido por uma entidade maior, né, o MEC, e também, né, não é isso aí, eu queria deixar até claro as pessoas que nos escutam, que não é um critério de exclusão, né? Ah, eu não posso ser professor universitário se eu não tiver mestrado ou doutorado. Não, você pode sim. É o mínimo que você tem que ter é o lato sensu, né? Esse é o mínimo. Você não pode ser professor universitário apenas graduado. Isso, de fato, não pode. Não pode. Agora o resto. Circunstância, né? Teve gente aí que eu conheço que, poxa, escondeu o doutorado. Coisas de Brasil, né? Infelizmente, eu acho que a questão ela passa por aí.
Deixa eu fazer um complemento aqui, até. Pode parecer que o que eu vou falar é uma contradição, né, ao que a TR acabou de dizer, mas só salientando, ele começa a fala dizendo que essas regras, elas estabelecidas pelo MEC, elas flutuam, né? Elas não são constantes. A primeira vez que eu entrei numa universidade como professor, eu era só graduado. Eu só estava graduado em biologia e cursava matemática. Mas lá atrás isso podia, com extrema facilidade. E eu dava aula para ciências humanas aplicadas, economia, contabilidade, dava aula de informática para eles. Só graduado. E quando o professor de matemática, de cálculo, faltava, como eu fazia matemática, eu ia lá e dava aula de cálculo no lugar do cara para o aluno não ficar sem aula, né? Eu fazia essas coisas assim. Hoje não, né? Mas já há algum tempo aí isso seria inviável. Naquele momento podia. E aí eu estou falando lá no final dos anos 90. Né? Lembrando que eu sou precoce. É só importante salientar isso. Eu nasci no
Eu
início dos
sabia
anos
que você
80.
ia falar isso, cara.
O MEC tá certo, tá errado? Eu, sinceramente, não tenho parâmetro para dizer se é certo ou errado. É a regra, então siga. É mais ou menos o esquema assim. Agora, quando a gente pensa, eu acho que existe um erro que me incomoda, que é isso que a TR falou. Quando você pensa em mestrado ou doutorado, eu estou direcionando a pessoa para pesquisa. E aí, quando a gente olha para essas regras dentro do Brasil, existe uma confusão entre o professor e o pesquisador, tá? E que não deveriam ter, né? Se você vai dar aula, você não precisa ser um pesquisador, mas pela regra você tem que ser, tá? Em algum nível, pelo menos. E aí eu quero voltar um pouquinho mais atrás para chamar atenção para uma coisa que, tecnicamente, professor é quem tem diploma de licenciatura, não é quem dá aula. Um técnico pode dar aula, qualquer pessoa pode dar aula, um instrutor pode dar aula. Isso não faz dessa pessoa um professor. Apesar de, muitas vezes, isso ser confundido com a função. Mas professor é quem tem licenciatura. E isso é bem claro, e faz diferença. Tá? Se você vai ter aula com uma pessoa que cursou licenciatura, é uma coisa. Com aquela pessoa que não cursou, você percebe que é diferente. Eu não estou fazendo juízo de valor, o que é melhor, o que é pior. Tá? Só estou dizendo que é diferente. Então, assim, e aí eu vou ratificar o que eu disse. O que eu não gosto na regra do MEC, eu acho isso errado, é confundir pesquisador e professor, achar que o pesquisador tem que dar aula. Né? Não é assim que eu acho que não deveria ser assim. Né? O professor vai para a sala de aula, aquele aluno numa graduação, se ele quiser fazer pesquisa, ele se associa a um laboratório de um pesquisador e isso de forma alguma vai entrar em conflito com o professor. E aí volta a gente a corroborar aquilo que eu disse antes. Se eu penso no mercado, tá? O seu cliente, o seu paciente, não está preocupado se você tem título. Ele quer a solução para o problema dele. Óbvio, ele quer uma solução responsável, correto. Não é fazer qualquer coisa, ah, vou lá, resolvo, acabou. Ah, você resolve naquele problema, daqui a 2 semanas o cara está arrebentado de novo. Não, você não resolveu, né? Não é isso. Então, o que eu entendo é que há uma necessidade de reestruturação e adequação para o objetivo que cada profissional quer seguir. E aí eu saliento, o mestrado e o doutorado, eles te dão uma bagagem teórica bastante interessante, até para que você entenda efetivamente o que está se passando, o que está sendo feito. E aqui eu não estou dizendo, ah, então você está defendendo que a pessoa deve ser mais teórica do que prática. Nenhuma coisa nem outra. O que eu acho que tem que ter um equilíbrio. Se você faz as coisas e você não consegue explicar o porquê daquilo, eu acho que tem uma falha. E se você explica o porquê das coisas e você não consegue fazer, eu também entendo que tem uma falha no sentido inverso, é claro. Mas existe uma falha. Eu acho que o importante é a gente conseguir chegar num ponto de equilíbrio, né? E aí, Aninha, eu estava lembrando do que você estava falando, quando você estava lá na especialização, a sua prática fez com que aquela teoria ficasse muito fácil para você. Estava dentro da sua realidade, você já conhecia. E talvez, até porque você é uma profissional muito boa nisso, talvez o seu ganho não tenha sido tão grande assim, né, em termos de volume. Mas seguramente ocorreu. Só dar um exemplo pessoal disso. Quando eu entrei para o mestrado em engenharia biomédica, tinha uma turma do pessoal que veio da área de saúde e uma turma do pessoal que veio de exatas. E na turma de exatas a gente tinha uma disciplina que era de fisiologia humana. O meu coordenador acadêmico me tirou dessa disciplina. Porque ele virou para mim e falou assim: Poxa, você fez biologia, o que que você vai lucrar fazendo fisiologia humana? Não vai ter novidade alguma que vão falar. Então você faz uma outra disciplina no lugar. Realmente, eu fui fazer uma outra disciplina lá na engenharia de sistemas. Mas mesmo assim, eu assisti a aula de fisiologia humana. Porque a pessoa que dava aula de fisiologia humana era um pesquisador em fisiologia, só que era um engenheiro elétrico. E a abordagem que ele fazia era um raciocínio de engenharia, que é muito diferente de um raciocínio de uma pessoa de saúde naquilo ali. Então, assim, obviamente, eu não fiz prova, fiz nada disso, mas piroava a aula dele para entender como é que esse raciocínio de uma pessoa de exatas, em particular um engenheiro, se desenvolvia dentro de uma disciplina que era de domínio de saúde. Né? E isso foi interessante, porque deu uma outra percepção, entendeu? Mas fala, Raninha, complemento.
Não, na verdade, quando você falou aí, eu acho que você e o Trindade falaram a mesma coisa, falaram coisas muito parecidas. Quando você me colocou lá em contato com o professor Vicente, ele me falou uma frase que ficou realmente gravada aqui na minha cabecinha, tá? Que foi assim, para você, foi mais ou menos assim, né? Para você ser uma boa professora universitária, você tem que estudar. Você tem que ler, você tem que entrar realmente aí no mundo, ler os artigos e tal, estudar mais. E ele falou que só o mestrado me daria isso, né? Então, essa seria a importância do mestrado. Eu acho que realmente é muito importante, sim. Eu não estou aqui para dizer que o mestrado não é importante, né? Tanto que eu tenho esse interesse, todo mundo sabe que eu tenho esse interesse em fazer o mestrado. Mas eu acho que assim, falando da minha vida profissional, tá? Da área de adaptada. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu que trabalha nessa área, que é o Daniel Carmo. Ele até fez uma palestra para mim, né, lá na universidade e tal. E ele é um cara que, assim, ele não tem mestrado, pelo que eu sei, posso até estar enganado, acho que não estou enganada, ele não tem mestrado, mas é um cara que realmente ele lê muito. Ele lê muito, ele posta sobre vários artigos de adaptada, ele fala muito de adaptada e tal. Ele não dá aula de faculdade, tá? A área dele realmente é prática, prática, prática ali e tal. Então, assim, eu acho que sim, o mestrado ele te dá uma bagagem ali muito boa de estudo, de teoria, né, de muita coisa assim. Só que eu ainda acho que essa diferença que você citou aí entre pesquisadores e professores é muito grande, né? Então, assim, eu acho que sim, existem mestres e doutores que são também grandes professores universitários, né? Mas também acho que existem grandes mestres e grandes doutores que não se adequam, não se adaptam, talvez, né, à área universitária, né? Então, assim, eles são grandes pesquisadores e acho que, de repente, quando eles... eu quero dar aula. Beleza. Aí ele é contratado pela universidade e você vai dar aula, queridão, aqui, de fisiologia. Sei lá. Acho que é diferente, né, esse mundo da pesquisa e o mundo, realmente, ali de dar aula. Então, eu acho que, assim, não é somente empregar, vamos usar um termo aí, um mestre, um doutor. É realmente empregar alguém que seja mestre, seja doutor, mas que saiba, tenha o know-how de dar aula. Porque se você pensar bem, ah, beleza, eu sou super doutor em, sei lá, fisiologia, não sei o quê. Só que você chega na universidade, tem um menino de 18 anos, que ele vai falar a beça na sua aula, que ele vai faltar aula, que ele não vai se interessar pela sua aula, ele vai ter. Então, assim, é diferente pegar um doutor e um universitário. É uma coisa muito longe, assim, um do outro. Se esse doutor ele não se adequar bem ao mundo desse menino aqui, de 18, 19 anos, esse aqui não vai aprender com esse. Porque é difícil. Até porque entrando no saco da universidade, tem os meninos que chegam lá que estão assim, achando que vai ser. A gente sabe disso, futebol. Que vai ser vôlei, que vai ser só basquete. Quando ele vê fisiologia, ele fala: Meu Deus, fisiologia. Se esse cara aqui, doutor, ele não souber levar esse menino aqui, ou essa menina aqui, de boa na fisiologia, ela não vai aprender. E vai reprovar. E aí vai, ele reprovando nessa, ele não consegue fazer a outra, que não puxa a outra. Então, entende para mim o que que é a diferença? Assim, o cara pode ser muito. Desculpa, a gente fala o termo bambambam, o cara é super mestre, pô, o cara produziu, o cara. Tem 10, 20 artigos científicos lá fora, mas se ele não souber dar aula, cara, perdeu o encanto de ser professor. Porque, assim, eu gosto de dar aula, eu gosto de dar palestra que fale adaptada, eu adoro que me chamem para dar palestra não sei aonde, eu gosto. Né? Eu tenho um prazer em ensinar sobre adaptada. Mas, de repente, eu não sou boa realmente para ficar pesquisando, não, para ficar ali 2 anos fazendo, escrevendo. E o outro cara que adora pesquisar, que ele adora escrever sobre aquilo, ele não é bom professor. E o ideal seria ser grande mestre, grande doutor e ser grande professor. Mas eu acho que às vezes isso é um degrau, assim, um degrau está aqui e o outro está muito lá em cima, sabe?
Sim, mas é exatamente isso. É isso que eu não concordo quando o MEC estabelece esses percentuais, porque ele está olhando o pesquisador. E aquele pesquisador não necessariamente é um professor, né? Eu não vou citar nomes, tá? Mas eu e a Terry passamos. A gente presenciou, na verdade, a gente não passou. A gente presenciou uma situação de um colega que dava aula e ele estava propondo uma solução, né, que não solucionava o problema, né? A UETR virou e falou assim: Juninho, qual é o problema? Ele não é professor, ele é um profissional de DD. Eu não vou citar a profissão aqui porque não vem ao caso, tá? Até porque não tem a menor intenção de valorizar a profissão de ninguém, né? Ele não é um professor. Ele nunca fez uma licenciatura. Porque o que ele está propondo funciona lá na prática dele. Na sala de aula, isso não vai funcionar. E a Terra tinha razão. Tanto que aquilo foi implementado e não funcionou. No período seguinte, se retirou. Né? É justamente isso. A gente tem que separar o pesquisador do professor. A gente tem que separar o pesquisador daquela pessoa que está ali atendendo o paciente, está atendendo o cliente, está atendendo o aluno. São realidades completamente diferentes. Não é porque uma pessoa fez medicina, por exemplo, né, que ela necessariamente tem interesse em lidar com o paciente. Talvez não. Talvez o interesse dela seja pesquisar alguma coisa em cardiologia. Não tem nada de errado nisso. Mas vai ser um bom professor de cardiologia ou vai ser um professor de cardiologia? Talvez não. Talvez uma pessoa com uma titulação mais baixa seja. É exatamente isso que você está falando, né? É óbvio que assim. E aí eu quero frisar isso. Eu acho fundamental, e isso que você colocou quando você citou o Vicente, a necessidade que todo profissional, independentemente de área, independentemente de profissão, independentemente de atuação, tem que ter, que é a leitura. Tem que ter muita leitura. Não adianta. A única coisa que a gente vai fazer efetivamente até morrer, fora os aspectos fisiológicos, é estudar. Não tem escapatória. E estudar implica, em algum nível, a gente ler, para poder, inclusive, discutir de uma forma saudável, né, com os colegas. E aí a gente conseguir reformular aquela informação e efetivamente gerar conhecimento para aquilo ali, seja para a nossa prática ou seja para uma reavaliação conceitual.
É verdade, né? Mas eu até entendo, né, essa normatização aí do MEC, né? É uma questão até de você colocar qualidade e garantir que haja minimamente aí o estabelecimento do tripé do ensino, né? Da formação, né? Dizendo que é ensino, pesquisa e extensão. Agora, cada instituição aí ela tem que puxar o equilíbrio dentro do seu corpo docente, independente de titulação. Eu também conheço um cara, acompanho o trabalho de um profissional do mais alto gabarito, que lê tudo que sai e tem e faz uma boa análise crítica do que faz, milita no futebol, respeitadíssimo, Altamiro Botino, você está no nome. Não tenho uma relação próxima a ele, mas conheço também. Parece que ele não tem um mestrado, não tem um estrito senso, mas é um fantástico, né? Então, em termos de leitura e qualidade de leitura, né? Também não basta ler, né? Tem que saber ler, né? Enfim, então, agora. Também acredito que aquele que tenha mais tempo de estudo tenha maiores probabilidades, né? É uma questão de probabilidade, né? De aprender. Caramba, estou tendo sentindo um ataque de mosquito aqui, pesado. Mas os mosquitos estão vindo, Juninho.
Eu podia fazer aquele marketing agora de pegar o Baygon aqui, ó, e te mostrar, entendeu?
Era o momento dele, né? Que não, mas uma mão tá. Enfim, então, isso é uma questão importante, né? Então, indo um pouquinho mais além, eu até gostaria de comentar o outro lado, porque a gente falou aí do mestrado, né? Para a universidade, né? Falamos da especialização para a universidade e para o mercado de trabalho. Será que é tão importante, né, o sujeito se inscrever aí no programa Estrito Senso? Ou, né, mais vale ele investir, né, em especializações? Né? Lembrando também o seguinte, que quanto mais eu me aprofundo, né, mais limitado eu fico. Né? Uma questão óbvia, né? Eu vou estudar aquele ponto e vou ficar preso àquele ponto que eu estou estudando, dentro de um programa de doutorado, especificamente agora, e o que está acontecendo ao redor, né? Será que isso também não está me causando uma limitação? Questão complicada, né? Eu tendo a acreditar hoje, né, que, em geral, né, eu para o mercado de trabalho, não existe uma necessidade para fazer um mestrado, fazer um doutorado. Acredito que tenha outras maneiras, né, de agregar valor à sua formação, além de mestrado e doutorado, que vão acabar trazendo um benefício maior para a sua praxe. Agora eu falei bonito, do seu dia a dia. O que vocês acham disso?
Ratificando isso que você está dizendo, cara, é essa questão, né? O cliente chega e ele não quer saber qual é a sua titulação, ele quer o problema dele resolvido de forma adequada. E isso é uma realidade tão grande que o Elon Musk, e vou citar só dois, tá? Mas acontece em muitas outras organizações, e a Google. Elas não selecionam candidatos pela titulação. Elas selecionam pelas habilidades, né? Ou seja, o quanto que essa pessoa está disposta a aprender, o quanto que ela está disposta a ler, né? Como é que ela se comporta dentro de um ambiente de trabalho? Para que isso? Para garantir a produtividade para eles. Óbvio, as pessoas falam assim, pô, mas é uma questão mercadológica. Sim. Claro que é mercadológico, até porque a gente está falando de organizações que elas têm que estar preocupadas com a produção. Certo ou errado, isso aí só o tempo vai poder dizer, né? Mas a gente está pensando em desenvolvimento de habilidades. Isso é tão verdade que a Google ela está abrindo formações em 6 meses. Aí muita gente falou, pô, mas isso vai destruir as universidades. Porque se a Google vai te dar um diploma em 6 meses, por que que o cara vai ficar 4 anos estudando engenharia de sistemas? Mas não é bem assim que a coisa funciona, porque a Google vai te dar um diploma em 6 meses para uma área específica dentro daquilo que ela precisa. Ela não está preocupada com o grande mercado, ela está preocupada com a necessidade dela, qual é a demanda que ela tem. E ela está gerando, ela vai formar gente para ela mesma. Essa é a ideia da organização. Ah, mas a pessoa não necessariamente vai ficar ali. Verdade. Mas se você tem, vamos supor, um diploma de cientista de dados, cujo curso foi feito pela Google, que trabalha diretamente com isso, aí pegando a sua linha de raciocínio, né, o grande mercado absorve você, muito possivelmente. Porque você foi gerado numa instituição que trabalha diretamente com aquilo. Lógico, você só vai trabalhar com aquilo, né? Até que você ganhe outras habilidades. Mas, para o mercado, funciona.
Não te habilita ao mercado de trabalho, mas em termos de valor agregado, pelo menos aqui no Brasil, ajuda bastante. Aí eu me lembrei até quando explodiu a história dos cursos in company, né? Então, na verdade, era justamente para quê? Para você atender a carências da sua realidade como empresa, né? E a Google, ela tem lá uma carência enquanto empresa, né? Que talvez não seja a mesma de um mercado mais amplo. Então, assim, é bacana, né? Atende, mas eu vejo uma limitação aí. A história não é trocada, foi isso que você colocou. Estou até fazendo aqui um reforço para não gerar mau entendimento: uma substituição de graduação por um curso em company ou por uma formação em company. Não foi isso, gente?
Ah, exatamente, exatamente. Uma coisa não anula a outra, de forma alguma. Elas podem, inclusive, serem complementares, né?
Exatamente.
E vamos lembrar que isso não é de agora, isso é embrionário, porque lá no início dos anos 2000, né, eu dava aula na sua instituição, Tinha
Não, não fui
informática,
para lá.
não lá em Piedade, mas na Candelária, né? Eu dava aula lá para o pessoal de informática, e o pessoal estava ali para pegar aquele diploma de tecnólogo, né? Mas estava todo mundo fazendo certificação da Microsoft, cara. E as coisas correndo em paralelo. Por quê? Ora, porque se não der por um lado, eu vou para o outro. Tá tudo certo. E vamos, aí você complementa. Inclusive, quando a gente pensa no Elon Musk, quando a gente pensa na Google, existe um incentivo dentro dessas companhias do estudo constante, né? Uniforme. Você está sempre estudando, está sempre aprendendo coisas novas. Né? Essa coisa que as pessoas acham, ah, eu vou para a TI, vou aprender a programar e está resolvido. Não, filho. Não tá, não. Você vai ter que aprender banco de dados, você vai ter que aprender UX, você vai ter que aprender UI, você vai aprender IA, você vai ter que aprender um monte de coisa. Porque se você só souber programar, em pouco tempo você está fora do mercado. O que que você acha, Hanna?
Cara, não sei o que foi que você falou aí no começo, mas eu me lembrei de uma coisa que eu acho até que nosso tempo já está meio para frentex, eu vou falar rapidinho. Pode até parecer que não é da nossa área, que realmente não é, mas eu lembro uma vez que eu não sei quem foi que me falou que estava fazendo seleção para trabalhar no Outback, né, nessa rede de restaurantes aí que a gente tem aqui no Brasil. Bom. E aí eu lembro que eu falei assim para a pessoa, eu falei, cara, mas Outback, eu lembro que ela era de outra, eu não lembro o que a pessoa fazia, estudou. Aí eu falei, mas cara, por quê, né, o Outback? Aí eu lembro que a pessoa me falou assim, Hanna, na verdade, quando você vai para o Outback, vai fazer uma seleção para o Outback, eles te perguntam, eu lembro que ela me falou assim, eles te perguntam assim, no para você preencher um currículo, né? Tá, nome, dados pessoais, tá? Mas era assim. É, você gosta de teatro? Qual foi o último filme que você assistiu no cinema? Qual foi o último livro que você leu? Você gosta mais de não sei o quê, de terror ou de comédia? Então, eu falo assim, mas, cara, como assim? Na minha cabeça, e olha que eu sou filha de dono de restaurante, então, assim, eu acompanhei muito dessas seleções e tal. Eu mesma fiz o curso de gestão de restaurantes. É, que você pensa assim, ah, vou contratar então um garçom. O garçom tem que saber o quê? Falar, né, de preferência, né, ali, português e tal. Aprender a carregar coisas, né? Carregar ali a pratos e talheres e copos. Servir, tirar da mesa. Ela falou, Hanna, o Outback não quer isso. O Outback, ele quer a pessoa que venda, que saiba falar, que ele chega ali e fala. Tanto que eu lembro, não sei se agora, acho que agora não é mais. Que eu lembro que o garçom chegava, ele ajoelhava para ele ficar na mesma linha de olhos, né, do cliente e dele, que ele falava ali, ó, olho no olho, e ele vendia realmente uma coisa ali engraçada, né? Ele vendia o cardápio, ele dava sugestão, e ele falava, eu lembro que tem o parabéns, todo mundo canta parabéns, leva, né, a sobremesa e canta e bate garfo. E eu vou cantar aqui, porque a galera vai se assustar, né, com o meu canto maravilhoso. Mas assim, na verdade. Onde eu quero chegar com isso? É que o garçom do Outback, quando ele é selecionado, ele é meio que um ator, né? Ele é um cara que ele tá ali numa dinâmica de venda que não basta só, ele não é só carregar ali a bandeja, é ele vender aquele produto. Então, assim, não necessariamente ele é um garçom, porque o garçom você aprende a carregar, né? Você aprende a carregar a bandeja, mas você aprender a venda, aprender a vender, ninguém te ensina isso. É seu isso. Tem gente que realmente que já nasceu com esse dom de ser ali, de ser engraçado, né? De conseguir levar a pessoa ali, como a gente fala, na maciota. Então, assim, às vezes, de novo, não estou aqui para dizer que o estudo não é importante, que eu adoro estudar e acho que realmente é muito importante, mas a prática é uma coisa que diferencia a pessoa. E não somente na área de saúde, que é a minha área, mas acho que em muitas áreas. Você ter a prática, você saber lidar com a pessoa, saber falar com a pessoa, você ter o jeitinho, sabe, com a pessoa, eu acho que te diferencia de um outro que só anda assim, igual cavalo, sabe? Que bota aquele negócio que eu não sei o nome aqui, e o cavalo olha só para frente, né? Ele não consegue olhar. Então, assim, essa pessoa que tem a prática, que ela conseguiu crescer, vamos dizer assim, não somente para frente, mas para os lados. ela tem uma certa vantagem, que é saber lidar com as pessoas, lidar com o ser humano, sabe?
Aninha, deixa eu só fazer um complemento aqui à Terra, em cima do que a Hanna está falando. Existe hoje em voga, até em função do crescimento do mercado de mentoria e de coaching, de uma coisa que veio lá da administração chamada SHA, que é o quê? Conhecimento, habilidades e atitudes. E normalmente o profissional que milita nessa área de coaching, mentoring, tem o hábito de dizer o seguinte, que as pessoas que se destacam são aquelas que têm atitudes. 60%, alguns chegam a falar em 70%, do seu sucesso depende de atitude, não de conhecimento. Não é verdade. Há uma leitura muito errada disso. Né? Que tem muito a ver com o que a Hanna estava falando. Que é o seguinte, a questão, você não consegue efetivamente ter atitude sem ter conhecimento. Esse exemplo que a Hanna estava dando, olha como é que é a seleção, né? O que que você lê, o que que você gosta, quais são os seus hobbies. Isso é muito comum na Europa perguntar essas coisas. Ninguém quer saber do seu aspecto técnico. Por quê? Porque aquilo está no seu currículo e aquilo ali é fácil de averiguar. Então, assim, você só vai desenvolver efetivamente atitudes que sejam corretas, assertivas, se você tiver um embasamento de conhecimento sobre aquilo ali. Senão fica aquele troço caótico. Então, na realidade, quando o restaurante ele está fazendo esse tipo de seleção, e foi isso que a Hanna frisou muito bem, tá? Ela está buscando algo que não está escrito no currículo, mas de forma alguma está desvalorizando o currículo. Não é isso. Mas ela está indo além, ela está extrapolando aquilo ali, né? Que são essas habilidades que podem ser utilizadas para uma determinada atitude. Agora, isso vem de um conhecimento, essa coisa da venda. A pessoa é um bom vendedor. Ela possivelmente não teve um conhecimento formal sobre aquilo ali, mas ela ganhou conhecimento em algum lugar. Vamos lembrar que para que qualquer pessoa ganhe conhecimento, ela não precisa estar num banco escolar de qualquer nível, né? Conversando, você ganha conhecimento. Óbvio que não é conversar. Dependendo do nível de conhecimento, do tipo de conhecimento que você queira, não é conversar com qualquer um, mas num bate-papo, numa troca, exatamente o que a gente está fazendo aqui, isso gera conhecimento. E talvez seja a forma de você gerar conhecimento é mais agradável, porque além de ser extremamente cognitivo, naturalmente cognitivo, você não tem o peso daquela formalidade, né, acadêmica de uma forma ampla. Eu acho que essa é a grande questão. Tá? Então, gente, para os nossos ouvintes, quando vocês verem as pessoas falando em chá e valorizarem demasiado a atitude, lembre-se, se vocês lerem o trabalho original, vocês vão observar que essa atitude ela precisa sim de um embasamento de conhecimento. Né? Terra, deixo para você.
Bom, estamos aí já no finzinho do nosso programa, né? Então, queria deixar aqui algo que me incomoda, né? É a capacidade de simplificação. Você chega no mercado de trabalho e diz que tem um mestrado, tem um doutorado, já vão te rotular de estudioso por prático. E o contrário também acontece. Então, você chega no meio universitário e diz que só tem um lato sensu e o que trabalha na prática, né? Já vão te rotular que não é estudioso, é um prático. Né? Então, já chama assim, né? Pô, esse aí é um prático. Né? Então, parece que uma coisa afasta a outra. O bom profissional, ele tem que ter o domínio dos dois lados. Prática. E hoje, inclusive, nos artigos, né, existe lá uma seção pós-conclusão, né, chamando Recomendações Práticas. O cara vai escrever aquilo se ele não tiver uma vivência, uma experiência, uma visão, da prática. Então, a prática ela está ali, dentro da produção científica. Então, as coisas andam, lado a lado, na verdade. Esse afastamento, essa oposição, muitas vezes é colocada no fundo, no fundo, ela não existe, ou melhor, não deve existir. Capacidade que as pessoas têm de redução. Muitas vezes, até por interesse, né? Porque o cara está ali na prática e aparece um outro que tem uma titulação melhor, ele já fala assim: isso aí é estudioso, já naquela de diminuir o cara para ele, né, tentar se manter ali naquele espaço, enfim, e vice-versa. Então, essa é uma visão que realmente me incomoda bastante. Bom. Vamos aí às despedidas, né? Ana, suas despedidas.
Cara, quero dizer que eu quero fazer mestrado. Eu
Parabéns.
preciso arrumar um tempo para isso, mas não, mas falando sério, assim, todo mundo sabe, assim, as pessoas próximas a mim, a minha avó, por exemplo, sempre me falou: minha filha, vai fazer mestrado, nem que seja, vai para a Europa, a gente te ajuda a pagar as prima. Eu nunca me esqueço disso. Ajuda a pagar as prima, for financeira, a gente te ajuda e tal, mas assim, eu realmente sei, eu realmente acho que eu inclusive vou gostar muito. Tenho, assim, certeza que eu vou gostar muito de fazer o mestrado. Obrigada, muito bom estar de volta. Eu fico uma vez, um episódio sem aparecer, eu fico com muita saudade de vocês. De vocês aqui, vocês dois, e da galera também, do público aí. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram. Eu vou deixar para o Urso falar, porque ele fala bonitinho o inglês, aí ele fecha mais bonitinho isso aí, tá? Obrigada, gente.
Só porque a Hanna falou que eu falo bonitinho, eu vou para bagaceira, né?
Isso. Isso.
Que isso?
Agora sim.
O nosso Instagram é pod underline, aquele tracinho embaixo, gap, GAP de pato, né? É interessante vocês também deixarem comentários, distribuírem, marcarem os amigos, os colegas, e queremos ver mais sugestões, que temos bastante, inclusive esse programa foi de uma sugestão, né? Queremos mais sugestões e mais comentários. Beijos e abraços.
Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Fui!